No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Boa tarde, eu sou Joel Scali e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. A Cracolândia é uma feira de drogas a céu aberto. No centro da cidade se consome crack livremente. Dados recentes que revelam que circulam pelo local quase 2 mil usuários por dia. Segundo o levantamento feito pela Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social, o número de usuários subiu 160% em um ano. Para resolver o problema do consumo de drogas, a Prefeitura de São Paulo optou por uma medida radical. Acabou com o programa de braços abertos da gestão anterior e transformou o problema em um caso de polícia. Estamos de volta com um antigo debate? O Observatório quer provocar. O consumo de drogas deve ser legalizado? Vamos falar sobre esse assunto com dois importantes convidados. Antes, boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. O assunto de hoje é importantíssimo, ainda mais depois dessa trabalhoada ação da Prefeitura de São Paulo, que espalhou a Cracolândia por São Paulo toda e dificultando tanto mais a solução desse caso, que é dificílimo, né?
Você é contra ou a favor da liberação das drogas?
Eu acho que a gente tem que discutir a liberação. Discutir a liberação, como é que vai ser feito isso? Não é também simplesmente uma canetada, está tudo liberado. Acho que tem que ter todas as regras, enfim. A discussão é muito mais ampla.
Mas então vamos ouvir nossos dois importantes convidados do programa de hoje. O advogado Cristiano Ávila Marona, presidente do IBCCrim, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e secretário executivo da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas. Boa tarde, Cristiano. Seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui no Observatório do Terceiro Setor.
Cristiano, por que que a sociedade insiste em tornar o consumo de drogas um caso de polícia?
Olha, Joel, essa é uma boa pergunta, né? O fato é que, hoje em dia, todas as razões pelas quais a proibição um dia foi aceita, hoje desapareceram, né? As evidências apontadas para justificar a proibição da maconha, por exemplo, eram todas elas falsas, e hoje a gente sabe que a maconha, por exemplo, ela apresenta riscos menores do que o consumo de álcool, de acordo com as estatísticas, né? Mas a sua pergunta é muito interessante, porque tem a ver com a maneira como a gente enxerga as coisas, né? A verdade é que hoje, embora proibidas, as drogas estão, na prática, liberadas, né? Basta sair por aqui, pelas ruas, andar pela Avenida Paulista e perceber que quem quer, usa a hora que quer, sabe onde conseguir, de modo que nós vivemos uma hipocrisia que gera danos absurdamente mais graves do que o abuso de certas drogas, como a corrupção, encarceramento em massa, fortalecimento do crime organizado e o fato de que as drogas ilegais nunca foram tão abundantes, baratas, acessíveis e potentes como hoje.
É verdade, esse falso moralismo evita uma discussão mais profunda sobre a questão. Nosso outro importante convidado é o psiquiatra Mauro Aranha, coordenador do Departamento Jurídico do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Mauro, seja bem-vindo ao Observatório.
Obrigado, Joel. É um prazer estar aqui com o Frank e o Cristiano também. Obrigado.
Nós temos um problema cultural em relação às drogas. Por que que é difícil a população compreender que as drogas é um problema de saúde pública?
Porque houve, ao longo de muitos anos, décadas, a criminalização do uso de drogas. A criminalização não só no sentido da proibição e das sanções administrativas ou penais a respeito do uso de drogas, mas houve um ideário, né, de que a droga ela provém da marginalidade. Isso é absolutamente falso, mas é impactante em termos de comunicação para a sociedade. Falso porque a droga mais utilizada no país, que é o álcool, né, ele está presente em todas as camadas sociais, assim como outras drogas também o estão, né. Então, na medida em que se cria uma cisão, né, social, né, em que aqueles que utilizam droga são ou perigosos, ou marginais, ou qualquer qualificativo desabonador, né, automaticamente as pessoas vinculam o uso de drogas ao crime, ao risco para a sociedade, principalmente aqueles que são mais bem estabelecidos na sociedade.
Você levantou um aspecto muito importante, né? Social, consumo de drogas, a criminalidade. É daí que vem o preconceito, né?
É, tanto que hoje eu tenho a convicção de que a única forma de se fazer uma correta prevenção do uso problemático ou do uso dependente de drogas é o combate ao estigma, porque isso fará com que o próprio usuário, né, ele possa ter mais acesso aos serviços públicos para lidar melhor com a sua com esse uso de drogas.
Muito bem, lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295, pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Com a matéria, acaba de ser lançado o relatório da ONU sobre o progresso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Michelle Alves de Lima, de Nova York, traz as informações.
Se o mundo quiser erradicar a pobreza, combater a mudança climática e construir sociedades pacíficas e inclusivas para todos até 2030, são necessárias mais ações para acelerar o progresso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODSs. A avaliação está em um relatório da ONU lançado esta segunda-feira pelo secretário-geral António Guterres. Ele ressaltou que, embora a implementação já tenha começado, o tempo está passando. Guterres afirmou que, segundo o relatório, a taxa de progresso em muitas áreas é muito menor do que o necessário para o alcance das metas até 2030. Usando os dados mais recentes disponíveis, o relatório anual fornece um panorama das ações mundiais de implementação até o momento, destacando áreas de progresso e outras onde é necessário mais ação para garantir que ninguém seja deixado para trás. No Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável, o secretário-geral falou ainda sobre o que acredita ser o enorme potencial da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável.
Because the Agenda 2030 is an agenda aiming at a fair globalization.
Guterres declarou que a Agenda 2030 visa uma globalização justa e tem como objetivos não deixar ninguém para trás, erradicar a pobreza, criando condições para as pessoas confiarem de novo, não só nos sistemas políticos, mas também em formas multilaterais de governança e em organizações internacionais como a ONU. O secretário-geral também afirmou que, para alcançar os ODSs, as Nações Unidas também precisarão mudar. Ele apontou para as 38 ideias que ele divulgou no início do mês como um caminho para melhorar a eficácia, liderança e prestação de contas do sistema da ONU. Da ONU News em Nova York, Michelle Alves de Lima.
Muito bem. Continuamos aqui com os nossos dois convidados, o advogado Cristiano Ávila Marona e o psiquiatra Mauro Aranha. Ô Cristiano, na verdade a gente já diagnosticou o grande problema, né? Quer dizer, não há políticas públicas adequadas, né, para o usuário de drogas no município, no estado e no Brasil todo. Como é que se provoca uma mudança? Onde está a mudança? Quer dizer, a mudança de legislação, a mudança cultural, de a gente conversar sobre esse assunto várias vezes, provocar encontros, seminários, para não mostrar que a droga é um absurdo, né, uma coisa terrível, enfim.
Bom, Joel, eu acho que o primeiro passo é isso que nós estamos fazendo, né? Debater de forma honesta, franca e sempre que possível com base em evidências científicas, né? Creio que uma política de drogas, ela deve se basear em evidências científicas e deve alertar a população sobre os seus riscos. Nós temos um exemplo bem sucedido de política de drogas, que é o caso do tabaco. Na década de 80 havia no Brasil aproximadamente 35% de usuários de tabaco, e hoje esse número é bem menor, é aproximadamente 11, 12%. De modo que a política de prevenção ao tabaco, ela é um caso bem sucedido, uma boa prática em matéria de política de drogas, e é um exemplo também de uma política de drogas não criminal, né? Porque não foi preciso dar um único tiro, não foi preciso prender ninguém para fazer com que as pessoas usassem menos tabaco. Isso aconteceu por meio de divulgação de informações baseadas em pesquisas científicas, isso aconteceu com políticas de restrição a acesso, de restrição a uso dentro de ambientes fechados. Eu lembro, por exemplo, que na minha época de faculdade, alunos e professores fumavam dentro da sala de aula, né? Hoje, isso é impensável, faz 30 anos, eu me formei em 92, então é uma coisa que mudou ao longo do tempo e uma mudança para melhor, né? Então, a política do tabaco é um bom exemplo que pode nos ensinar algumas coisas. Eu só queria complementar em relação à questão da proibição, né? A gente tem que pensar também no que motivou essa proibição. Um bom exemplo é uma lei que existia no Rio de Janeiro, no século XIX, a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, por volta de 1830, editou lá um decreto proibindo a capoeira, o candomblé e o pito de pango, que era justamente associado aos cultos religiosos africanos, né? Então, há toda uma agenda oculta, um interesse não declarado na guerra às drogas. O que nós propomos é que, tendo em vista que não há sociedade que não tenha usado drogas, né, que a alteração da consciência ordinária é, de fato, uma constante antropológica que nos acompanha desde que o ser humano surgiu na face da Terra, ter uma relação pacífica com as drogas, né? A guerra às drogas impediu até mesmo o diálogo. Então, a nossa proposta é que esse diálogo seja restaurado, que nós possamos dialogar sobre drogas.
Cristiano, liberação das drogas, certo? Como é que seria elas sendo liberadas, a comercialização, né? O caso do Uruguai é um caso para ser tido como exemplo?
Muito boa pergunta, Franklin. A verdade é que nós não temos todas as respostas, né? O que nós sabemos é o seguinte: essa mudança já está começando pela maconha e nós temos modelos diferentes. Então, o modelo Uruguai é um modelo mais com uma intervenção do Estado maior. O Estado, ele controla todas as etapas de produção, distribuição e comercialização, enquanto nos Estados Unidos, no Colorado, por exemplo, há um modelo regulatório muito mais orientado para o mercado, digamos.
Ou como na Holanda, os coffee shops, né?
O caso holandês, ele é interessante porque a lei holandesa proíbe a posse e o próprio consumo, mas por orientação político-criminal e como uma estratégia de redução de danos para evitar o contágio que as pessoas têm com os traficantes e com drogas mais perigosas, eles acabaram introduzindo uma política de tolerância em relação a cannabis e derivados, que é também um caso bem sucedido, mas que tem os seus problemas, né? A porta da frente, porta do fundo. Então, o suprimento da demanda é feito muitas vezes com cannabis de origem ilegal, né? Isso está sendo trabalhado e discutido na Holanda, mas é também um tema a ser mencionado. O que eu posso dizer em relação a outras drogas é que cada droga deve ter, sim, o seu canal de acesso legal e com restrições de acordo com os riscos que cada droga apresenta. Ou seja, quanto maior o risco associado ao uso da droga, maior deve ser a restrição. O que não deve haver é a negativa de acesso, porque a proibição faz isso e ela criou um mercado milionário que as organizações criminosas estão explorando já há bastante tempo.
Ô Mauro, eu quero te ouvir. A medicina também tem uma visão conservadora a respeito do usuário de drogas e da utilização de drogas, e mudou também, né?
Não mudou de forma essencial, não mudou. A medicina sempre se prestou a cautela, em progressos sociais que impliquem alguma ameaça à saúde. Agora, o que se trata aqui é que a ameaça à saúde, ela existe igual ou até maior na medida em que a droga é comercializada fora de regras institucionais regulatórias. Então, o nome legalização da maconha, ele é um tanto quanto ambíguo, porque ele não dá para as pessoas a ideia correta que deveria dar, que é justamente a de regulação. Só pode ser regulado aquilo que é legal, que é legalizado. O que não é legal, o que é criminalizado, ocorre por debaixo do pano. Né? Então, mundialmente, o que tem se procurado de uma forma gradual e progressiva é ao estímulo da regulação das drogas e, portanto, de sua legalização, né? E cada droga tendo um perfil de risco que deve ser controlado pelo Estado, né? De tal forma que, para que eu possa exemplificar isso, a própria maconha, né, ela, até os 25 anos de idade, ela pode prejudicar o desenvolvimento neuropsicomotor, neuropsicológico da pessoa. Então, se um dia a maconha for...
Pesquisas comprovam isso.
Comprovam isso. Então, se a maconha for legalizada e regulada, esta regulação tem que contemplar esta evidência científica. Preferencialmente, as pessoas abaixo de 24, 25 anos não devem ter amplo acesso à droga. E sem contar, evidentemente, as crianças, os adolescentes, que são muito mais vulneráveis, não só do ponto de vista da evolução do seu desenvolvimento cognitivo, mas também mais vulneráveis a quadros psicóticos quando fazem uma iniciação precoce da droga.
A experiência que está ocorrendo lá em Miami, para determinadas doenças, a maconha está liberada. E ela não contempla isso, né, dos 25 anos?
Cada país faz um modelo diferenciado de regulação. Em alguns países a regulação é mais forte, em outros menos. Nesse sentido, não há evidências científicas que a gente possa tomar como referência para políticas públicas em relação ao Brasil, porque o Brasil é um país único, é singular. Ele tem diferentes regiões, diferentes capacidades no território de fiscalização, de acesso à saúde e assim por diante. Nós vamos ter que, de forma autóctone, ter algumas referências de outros países, mas construirmos as nossas políticas sobre drogas.
Porque a nossa realidade é singular.
É singular. E eu volto a frisar que a questão da regulação, ela é muito importante na medida em que você devolve a questão das drogas, quando usadas de forma problemática e dependente, você devolve essa questão à saúde e à inserção e reinserção psicossocial da pessoa humana. Você retira ela do campo policial.
E
com isso,
né?
Várias experiências no mundo mostram que a forte regulação, a legalização e, portanto, a forte regulação, fazem com que as pessoas tenham muito mais moto próprio para a busca de serviços de saúde.
Muito bem, vamos continuar esse assunto logo depois do intervalo. A gente volta dentro de instantes agora.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP. O marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
De noite eu rondo a cidade a te procurar sem encontrar. No meio de olhares espio em todos os bares. Você não está. Volto pra casa batida, desencantada da vida. O sonho, a alegria me dá, nele você está. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste essa busca inútil, eu não desistia.
Ronda, de Paulo Vanzolini, com a interpretação de Márcia. Ô Mauro, a escolha música dessa música é sua. Ela remete a um saudosismo de uma São Paulo que não existe mais?
É, exatamente. Remete à minha origem, que a primeira pessoa que gravou essa música foi Inesita Barroso, que era irmã do meu pai. E mostra também uma cena de sangue no bar na Avenida São João, mas numa época em que São Paulo tinha encontro entre pessoas, tinha encontro e discussão construtiva, né, de propostas, de diferenças, e essas discussões elas estão obscurecidas pela metrópole em que vivemos hoje.
É verdade. E escolhi, a interpretação da Elisita Barroso era melhor, segundo o autor da música, Paulo Vanzolini, que sempre dizia isso em entrevistas, que ela a melhor música, que ela a melhor intérprete era da Elisita Barroso, que ele considerava uma grande cantora e que ficou conhecida do grande público com músicas caipiras, folclóricas, né?
Isso, Marvada Pinga.
É verdade.
A própria Marvada Pinga.
Né? Bom, nós voltamos aqui nesse intervalo, depois dessa linda música. Nosso assunto hoje é com dois importantes convidados, falando da Cracolândia e do uso, da utilização de drogas. Um convidado é o presidente do IBCCRIM, o Cristiano Ávila Marona, e o psiquiatra Mauro Aranha. Agora nós vamos com Natália de Oliveira, direto da relação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Joel. O projeto Beija-Flores Solidários está realizando uma campanha de financiamento coletivo através da plataforma Juntos com Você. A arrecadação será direcionada à reforma da nova sede concedida pelo município da região da Penha, em São Paulo. A organização está completando 10 anos de atividades em prol das pessoas em situação de rua, doando cestas básicas, roupas, kits de higiene e refeições preparadas pelos próprios voluntários. Mais informações você encontra no nosso portal, observatório3setor.org.br.
No meio de olhares espio em todos os bares, você não está.
Agora vamos falar de cultura?
Falando em cultura.
Com o jornalista e professor Frank Valverde.
Pois não, Joel. Aqui, olha. O nosso destaque é Carolinas, Terezas e Dandaras e os Novos Desafios da Mulher Negra. É um evento que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 25, no Unibis Cultural, que no dia 25 mesmo de julho, é comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e o Dia da Teresa de Benguela, né, uma brasileira quilombola. E nesse dia vai ter exibição de filmes, palestra, performance e leitura de textos. O filme que será apresentado é o curta-metragem Carolina, do Jefferson Dé,
que relata a história da Carolina Maria de Jesus, né, que escreveu O Quarto de Despejo, aquela obra que foi bastante conhecida.
As novas gerações não conhecem, mas conhece. Ela é uma obra
que eu recomendo que leiam, né, que retrata muito bem aquele período daquela comunidade. Né, ela chamada favela, né, ela chamava favela na época, hoje nós tratamos por comunidades, nos anos 50, nos anos 60. Ela foi descoberta pelo Aldalho Dantas, nosso colega jornalista, Aldalho Dantas, que descobriu.
Ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas.
Ex-sindicato dos Jornalistas, né, da BI também, vice-presidente da BI. Enfim, uma figura que completou 85 anos há umas semanas atrás. Uma figura...
Vamos trazê-la aqui.
Sim, é um nome muito bom para vir aqui ao Observatório. Vai ter a exibição desse filme, palestra, né, logo depois com o jornalista Oswaldo de Camargo, a Vivlane Duarte e a Aline Midley. E também a advogada Cláudia Patrícia Luna e a psicóloga Mafuane Odara. É, para discutir essa questão do empoderamento da mulher negra, latino-americana, caribenha e brasileira. Carolina Tereza e Dandares, Os Novos Desafios da Mulher Negra, terça-feira que vem, das 19h às 22h30, na Unibis Cultural, Rua Oscar Freire, 2500, próximo ao metrô Sumaré, entrada franca.
Muito bem, uma sugestão imperdível. Agora sim, vamos com a primeira pergunta do ouvinte.
Meu nome é Gregor, eu sou de São Paulo e a minha dúvida é no sentido das medidas socioeducativas que estão sendo implementadas conjuntamente às medidas de combate ao crack. Isso é, em que medida as pessoas que consomem crack estão sendo tratadas, mas as pessoas que estão expostas ou que convivem junto com aquelas pessoas que consomem crack também estão sendo educadas e estão tendo, enfim, um amparo, né? Uma educação... estão sendo expostas a medidas socioeducativas.
Muito bem, então essa pergunta. Eu quero começar com o especialista, você, Mauro. É, quando se trata um usuário de crack, então eu vou interpretar aí a pergunta do nosso ouvinte, trata-se a família também, o entorno dele, para saber?
É, a pergunta ela tem um viés, pode ter um viés de saúde e um viés também que atende à questão judiciária, né? Jurídica. Essa eu deixo para o Cristiano. Do ponto de vista do tratamento da droga e da prevenção, o olhar de saúde tem que ser um olhar ampliado para a família imediata da pessoa que usa o crack, da sua comunidade, da sua cidade e do seu país. Não se tem efetividade na prevenção do uso problemático se você não tiver essa ação conjunta e coletiva em tudo aquilo que envolve a pessoa. Então você veja o seguinte, existem pessoas que são egressas de populações mais vulneráveis e mais estigmatizadas. Então vamos falar das pessoas... dos negros,
a população de baixa renda em geral,
e dos negros em particular, porque a gente sabe nas prisões, nas delegacias, o aprisionamento de população jovem, negra e pobre, ela é proporcionalmente bem maior do que as outras populações, pelo simples fato, às vezes, de a pessoa que usa a droga ser criminalizada pelo uso, não é? Então, essas pessoas elas têm uma vulnerabilidade maior e isso implica em você trabalhar a família e a comunidade exatamente para que se empoderem, né, e adquiram condições de dar conta desse problema que está afetando o seu seio familiar na figura de uma pessoa com dependência de drogas.
Eu queria complementar dizendo que o que nós vemos nessas cenas de uso público de drogas, né, em que pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, muitas vezes morando na rua, pessoas que já romperam vínculos com a sociedade, com a família, com o trabalho, né, portanto, estão vivendo uma situação de exclusão, muitas vezes extrema. E o crack, ele no mais das vezes, né, consequência e não causa desse processo, até porque esse é um processo multifatorial, né? Então não se trata apenas de focar a questão do crack, né? Há uma questão muito mais ampla envolvida aí, que é a questão da exclusão, né? E o que causa essa exclusão? A plataforma de política de drogas, ela fez uma pesquisa disponível no nosso site, que é pbpd.org.br, sobre os beneficiários do programa de braços abertos, que era o programa anterior, que havia se baseava na ideia de redução de danos e na ideia de que você precisa fortalecer a dignidade da pessoa, dando casa, moradia,
autoestima, né?
Alimentação, trabalho e renda. Muito bem, o que a pesquisa mostrou? Quase 70% dos beneficiários eram pessoas que já tinham passado pelo sistema prisional, portanto, pessoas que já haviam cumprido pena. Grande parte também já vinha desde o sistema dos menores, socioeducativo, quer dizer, já havia passado pela Fundação Casa, depois passa pelo sistema prisional. Então, esse ciclo, ele precisa ser rompido não apenas na questão do uso de drogas. É evidente que a questão do uso de drogas é relevante, né? Mas ela precisa ser compreendida no contexto também. Quem mora na rua, o crack resolve a questão da fome e a questão do frio, né? Quer dizer, então, evidente que há uma situação muito mais ampla aí de exclusão que precisa, esta sim, ser aprofundada, ser compreendida e ser combatida. Não se trata apenas de combater a droga, se trata de reinserir pessoas que muitas vezes já romperam os laços com a sociedade.
Olha, você destacou um aspecto fundamental, né, inclusive do programa de hoje, né? Ou seja, o Brasil é um país profundamente injusto. E essas pessoas que circulam pela Cracolândia são pessoas que já estão num processo de exclusão na sociedade, né? Já foram presas várias vezes, já moram na rua porque não tem mais condições econômicas.
Sim. Hoje, se você me permite, claro. O que nós estamos falando aqui das mais variadas formas é de trabalhar e de fortalecer o vínculo dessas pessoas com sua família, o vínculo com o Estado, o vínculo com a equipe de tratamento, o vínculo entre elas mesmas, porque este vínculo já de saída entre eles já existe na cena de uso da droga, mas é um vínculo capturado pela dependência muitas vezes. Então, quando o Estado se permite que o Estado participe desse vínculo no sentido virtuoso e de reconstrução da saúde da cidadania, esses vínculos vão se alargando e a pessoa vai tendo cada vez mais motivação para deixar o vínculo imediato e nocivo com a droga.
Eu sempre lembro uma historinha do Wilmer Reich, o grande discípulo do Freud, que quando ele parou de fazer análise lá nos anos 30, 40 do século passado, e perguntaram para ele, por que você parou, né, de analisar as pessoas? Ele falou, não adianta eu analisar uma pessoa se eu devolvo ela para uma sociedade doente. Ou seja, a sociedade que precisa mudar e corrigir suas injustiças e não estigmatizar aquela pessoa que é usuária de drogas.
Sem dúvida. Aliás, tem uma grande discussão hoje em dia sobre os fármacos para combater doenças psiquiátricas que acabam muitas vezes fomentando doenças psiquiátricas. Lá nos Estados Unidos, um grande debate sobre isso. Sei que o Dr. Mauro nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, ele tem uma opinião um pouco diferente da minha, e eu sempre gosto de ouvi-lo, porque respeito muito a opinião dele. Mas, Joel, eu acho que é importante, até você estava mencionando essa coisa da dignidade, eu me lembrava do Dentinho, que é um beneficiário de braços abertos, que também participou de um evento que nós realizamos contra a truculência, a violência que foi utilizada contra as pessoas, né? Porque no fundo nós estamos falando de pessoas. A Cracolândia não é um lugar, não é uma coisa. A Cracolândia são pessoas, são seres humanos. Por isso que a Cracolândia nunca vai terminar, nunca vai acabar. As pessoas andam, né? As pessoas continuam a existir. Então, o Dentinho, ele dá um depoimento muito tocante num evento que nós realizamos ali no Largo General Osório, na região da Luz, em defesa da dignidade das pessoas e da necessidade de se respeitar as pessoas em seus direitos, né? E o Dentinho, que é um beneficiário de braços abertos, ele dá um depoimento tocante em que ele diz basicamente isso, né? Quer dizer, pessoas que usam drogas não perdem a sua humanidade, né? Até essa coisa de chamar de zumbi ou de noia é uma tentativa de coisificar, uma tentativa de desumanizar. Mas, na verdade, essas pessoas precisam ser reumanizadas, né? A gente precisa, como sociedade, reaprender a enxergar essas pessoas como iguais, né? Como pessoas que precisam das mesmas coisas que nós precisamos, do mesmo conforto afetivo, das mesmas necessidades básicas para sobreviver, né?
Eu vou deixar uma pergunta no ar. Essa situação que você muito bem exemplificou é contra uma população de baixa renda. É um conflito de classes, né? E quando isso acontece, a gente tem que lembrar que existem várias categorias de usuários. Não deve se esquecer que existem usuários que trabalham, são economicamente ativos, jornalistas, profissionais liberais, advogados, todos consomem drogas, mas trabalham e não têm esse estigma que tem a população de baixa renda juntamente na Cracolândia. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
De vez em quando é bom falar dos fracassados.
Está aí o saldo de Aratu com Mundo Livre S.A. Ô Cristiano, essa música é interessante. Você sabe que eu me lembrei, quando ele falou que começou, é bom lembrar dos fracassados, eu estou lendo a biografia do Plínio Marcos, que adorava esses personagens, né? Conta um pouco da música.
Pois é.
O que você escolheu?
O Mundo Livre S.A., ao lado do pessoal do Recife, eles fizeram o Manifesto Mangue Beat, né? Uma manifestação cultural muito potente ocorrida em Recife, década de 90, mais ou menos final dos anos 80, começo dos anos 90, e o Mundo Livre S.A. é uma das expressões dessa manifestação cultural, né? Eles tiveram um manifesto chamado Caranguejos com Cérebro, que era o símbolo da região lá, e essa música trata de um sujeito que acorda e recebe uma carta do banco dizendo que ele não tem mais dinheiro, né? Então é uma ode aos fracassados. Num mundo de tanta competição, geração em que todo mundo quer ser winner, né, vencedor, é bom falar dos fracassados.
É verdade. E essa história dos fracassados fala de 90% da população brasileira que não tem saldo em banco, né, Frank?
Não, mas agora, né?
É verdade.
E coloca a cultura como um patamar civilizatório que inclusive pode resgatar muitas pessoas do mundo das drogas. Não tenho dúvida nenhuma que um país que maltrata, como você falou, lembrou do Plínio Marcos, a quem eu via na porta de teatro vendendo seus textos, né?
É verdade.
Um país que maltrata Plínio Marcos não tem ainda condições de criar virtudes ou oportunidades civilizatórias para as pessoas mais carentes do país.
Mauro, por que você acredita que a nossa elite é tão insensível? Por que é tão insensível essa população de baixa renda, esse estigma contra a pobreza, enfim?
Veja, eu não sou sociólogo, mas eu arrisco algumas interpretações. Desde as capitanias hereditárias, a gente sofre do mal do patrimonialismo. Inclusive, dentre as profissões de saúde, eu vejo muitas vezes os profissionais de uma determinada profissão de saúde competirem com outros da outra profissão de saúde, tentando arregimentar poder e capitanias por interesse próprio ou de pequenos grupos e não pelo interesse da população brasileira como um todo, principalmente os vulneráveis. Então é um país atravessado pelo patrimonialismo. O próprio Sérgio Buarque de Holanda, quando falava do homem cordial, ele não queria dizer que o homem brasileiro é generoso ou gentil. O homem cordial é aquele que age com o coração. E neste sentido, o coração, assim, ele age privilegiando os mais próximos, família, grupos de interesse. O resto não faz parte da percepção de mundo do brasileiro.
E esse comportamento desencadeou, por exemplo, na medicina mercantilista?
Não, também. Por isso que quando a gente fala de drogas, a grande virtude de nós falarmos de drogas aqui é que as próprias drogas comercializadas e que são legais e que são denominadas remédios, elas também podem provocar danos. E muitas vezes esses danos eles são obscurecidos por grupos privados que querem gerar lucro, independentemente e em detrimento da saúde do brasileiro. Nós estamos falando, eu estou falando aqui claramente, de algumas indústrias farmacêuticas que manejam drogas legais e muitas vezes escondem os danos que elas podem estar provocando para a população.
Os efeitos colaterais, colaterais.
Exatamente.
E por isso que é tão importante a existência de um rígido código de ética médico para evitar que a influência do poder econômico da indústria farmacêutica possa, de alguma forma, atingir o interesse público. Né?
E também, além disso, Cristiano, quando se pensa na Cracolândia, no crack, cada uma daquelas pessoas, nós advogamos que eles merecem e precisam de um tratamento individualizado. A saída para a dependência de droga depende dos contextos familiares e sociais também daquele indivíduo. Assim como as drogas legais, uma medicação, ela também ela é utilizada com virtude quando o médico, em face da individualidade daquela pessoa, ele tem como prever, não é, os benefícios, mas também os danos. Os benefícios têm que ser muito maior do que os danos.
Bom, você disse que, o que eu acho que está correto, né, apesar de não ser médico, né, mas eu vejo pela sensibilidade que é o melhor caminho, cada paciente e cada pessoa tem que ter o seu histórico próprio e assim deve ser tratado. Né? E nós vemos agora que essa última ação feita na Cracolândia, ela mais ou menos pavimentou tudo de um tratamento generalizado para todos. Eu gostaria de ouvir, tanto de você, Mauro, como do Cristiano, o que vocês dizem dessa ação realizada na Cracolândia aí recentemente pela Prefeitura de São Paulo.
Nós, enquanto saúde, dizemos e afirmamos e reafirmamos claramente que não pode haver uma política pública, não é, que defenda, não é, por exemplo, a internação compulsória. Porque internação já é um procedimento médico individualizado e temporário e pontual, né, na história clínica daquela pessoa. Quanto mais você entrar com 900 homens armados na Cracolândia, guiados por uma política pública de criminalização e a propositura de uma internação compulsória. Isso, você falou, usou o verbo corretíssimo. Isto pavimenta, né, as diferenças que existem entre pessoas, entre seres humanos.
Acho que você vai destacar a violação de direitos humanos em relação às pessoas ali.
E não só, Joel, porque o programa de braços abertos, que foi objeto de uma avaliação preliminar da plataforma da Rede Política de Drogas, por intermédio de três especialistas independentes, né, o professor Taniele Rui, antropóloga, professor da Unicamp, professor Luiz Fernando Toffoli, psiquiatra, professor da Unicamp, também professor Maurício Fiore, do SEBRAP, fizeram uma avaliação preliminar do programa de braços abertos e identificaram que havia problemas, mas que havia aspectos positivos também. A atual gestão, ela entrou avisando que descontinuaria o programa e iniciou tratativas com o Ministério Público, com representantes da sociedade civil, para mostrar as balizas desse novo programa. E nessas conversas ficou definido, duas coisas ficaram definidas: não haveria um dia D de invasão policial, que se mostrou falso, porque houve, né? E a internação forçada não seria o pilar central do programa. E estamos vendo que o prefeito, quando fala da região da Cracolândia, só fala que vai internar todo mundo. A única coisa que ele sabe de dizer a esse respeito é isso, é querer internar as pessoas, né? Então, o que a gente conhece, o que a gente sabe a respeito da internação contra a vontade das pessoas é que é um método que a ONU equipara a tortura e, de fato, tratar uma situação de exclusão, que a pessoa está tendo problemas em relação ao uso de drogas, está afastada da família, afastada do trabalho, está com os vínculos rompidos. Você tirar essa pessoa de onde ela está e enclausular, colocá-la num local isolado, sem contato com outras pessoas, contra a própria vontade, isso é tratar a exclusão com mais exclusão, né? Então, as pesquisas indicam que esses tipos de procedimento têm uma eficácia muito baixa, né? Quer dizer, a grande maioria das pessoas submetidas a esse tipo de tratamento volta a usar drogas assim que recobra a liberdade. Como ninguém pode ficar preso, internado eternamente, isso um dia vai acontecer. Então a gente percebe que o interesse de resolver o problema de cada pessoa do ponto de vista da saúde a partir de uma individualização de um projeto terapêutico adequado a cada caso é uma preocupação que não foi externada pelo prefeito. Ou seja, até agora o que a gente está vendo é interesse em desocupar o território, interesse em valorizar a região para uma eventual operação imobiliária, mas o interesse das pessoas, que é o que o Mauro falou, é aquela relação que as pessoas têm com o assistente social, que é uma coisa que vai sendo construída ao longo do tempo. Você não cria isso de uma hora para outra, né? Então, eu vejo com muita tristeza os passos que foram dados até aqui pela prefeitura, porque eles descontinuaram um programa que vinha dando bons resultados e que poderia ser aperfeiçoado, e no lugar não colocaram nada que de fato tenha condição de, não diria nem de resolver essa questão, porque essa é uma questão que já vem acontecendo há muitos anos e eu acho difícil que alguém com uma bala de prata venha e resolva, mas pelo menos atenuar. Eu acho que estamos longe de acontecer algo positivo.
Não seria o caso de transformá-la em uma política não de governo, mas de Estado?
Sem dúvida, e que tenha, portanto, continuidade. Mas principalmente através dos serviços emancipadores e edificantes do Estado: cultura, saúde, esporte, educação e etc, etc.
Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. a FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Lampião de gás, lampião de gás. Quanta saudade você me traz. Lampião de gás, lampião de gás. Quanta saudade você me traz. Da sua luzinha verde azulada, que iluminava a minha janela, do almofadinha lá na calçada, palheta branca, calça apertada, no meu boquê, no diabolô, me dá foguinho.
Aí, Inesita Barroso com Lampião de Gás. Quem não lembra isso na sua infância? Outra homenagem ao nosso convidado, o psiquiatra, que está presente em nosso programa, Mauro Aranha. Lembra muito a infância, né, Mauro?
Ah, ainda mais com Lampião de Gás, mas não da minha infância. Mas lembra a infância. A infância da cidade, a infância do país e assim por diante.
Nós já somos um país que está na infância, Cristiano.
Olha, do que diz respeito à democracia, sem dúvida, né? Intelectuais como Boaventura de Souza Santos dizem que o Brasil é uma democracia de baixa intensidade. E o que nós estamos vivendo de 2003 para cá mostra isso, né? É, de fato, não dá para dizer que a nossa democracia seja modelo em nenhum aspecto.
Muito bem. Perguntas aqui?
Sim, nós já estamos chegando aqui com as perguntas. Nós temos uma pergunta enviada pelo José Campos da Vila Guilherme. Obrigado, José, pela sua colaboração. Atacar o narcotráfico não é mais eficaz do que atacar o usuário?
Exatamente, é muito mais eficaz e o narcotráfico, ele não está na Cracolândia. Ele está em Mato Grosso, nas fronteiras com a Bolívia, ele está nos grandes, em alguns aeroportos do Mato Grosso, como todos sabem, em que se apreendem naves, aeronaves com 500 gramas de cocaína. O narcotráfico está nos grandes entroncamentos das estradas paulistas. Ele não está na Cracolândia, então não faz nenhum sentido combater o tráfico na Cracolândia.
E ele está também nos altos escalões da República. Agora, uma observação, né? Combater o narcotráfico é uma coisa que precisa ser repensada também, porque hoje, na prática, muitos usuários são condenados como se traficantes fossem, né? Então nós temos hoje no Brasil um terço das pessoas presas estão condenadas por tráfico de drogas e grande parte delas são apenas os usuários tratados pela lei como traficantes.
É, não há distinção, né? Exatamente. Nós temos aqui mais duas questões dos nossos ouvintes, uma do Leonardo Ferreira da Barra Funda e outra do Marcos Monteiro de Santana, as duas com referência ao crack. O Leonardo faz um comentário e lança uma seguinte questão. Vi um vídeo no qual o ex-usuário que saiu da Cracolândia diz que muitos lá não querem largar a pedra. Como resolver o problema contando com essa situação? E no caso do Marcos Monteiro, ele diz: o uso de crack é um problema de saúde pública, certamente. Por que tratar os usuários como caso de polícia?
É, exatamente, não devem ser tratados como caso de polícia. E se um usuário ele não larga a pedra, tirando aí, vamos dizer, o aspecto pejorativo da colocação, não larga a pedra, porque o que há na vida dele é melhor ou menos ruim do que a pedra? Quais são os vínculos dele? É de se dizer que muitas vezes os vínculos, que, os únicos vínculos que essas pessoas têm são com seus colegas usuários. Ah, isso é bom para a saúde dele? Não, não é bom. Mas é a falta de opção, muitas vezes, que o leva a permanecer nesse tipo de uso da droga.
Muito bem, infelizmente nós estamos no final do programa, mas eu quero as conclusões finais dos nossos dois convidados. Você ia falar, Cristina, mas quando o programa é gostoso, a gente vai e as coisas acontecem espontaneamente. Franklin, final do programa.
Só dizer que nós precisamos continuar com esse tema. Ele é vastíssimo e merece um aprofundamento.
É verdade. Em relação ao Cristiano, nós não falamos da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas. Você vai voltar outras vezes aqui para a gente conversar.
Será
uma pesquisa interessante a respeito disso. Aí eu começo com você mesmo. Suas conclusões finais, o que mais importante nós temos de deixar nossos ouvintes aqui no nosso programa?
Eu acho que, se eu pudesse deixar uma mensagem, eu deixaria. É preciso abandonar essa ideia de demonizar as drogas, né? As drogas fazem parte da nossa cultura, fazem parte do processo civilizatório, e não faz sentido que em pleno século XXI o Estado diga o que eu posso ou não ingerir, né? Quer dizer, eu tenho como cidadão adulto, independente e autônomo, o direito à autogestão farmacológica. O que entra ou não no organismo é uma questão que diz respeito apenas a mim e a mais ninguém. Evidente, se eu uso uma substância que altera a consciência ordinária e pego um automóvel, estou criando um risco a terceiro, aí é crime, é uma outra situação, né? A gente tem que tratar drogas como elas são, longe dos tabus e das mistificações. Hoje, o relatório do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime mostra que no mundo, aproximadamente 250 milhões de pessoas fizeram uso de drogas ilegais no último ano, e que menos de 30 milhões tiveram uso problemático. Então, o que a gente percebe é que a maioria das pessoas que usam drogas não desenvolvem uso problemático, são pessoas normais, entre aspas, né? Tem trabalho, tem família, são considerados bons cidadãos, e aqueles que fazem uso problemático são a minoria. Esses devem ter um tratamento adequado, que a proibição torna mais difícil.
Mauro.
A mensagem que eu gostaria de dar é uma mensagem que talvez todos nós tenhamos dentro de nós, que o nosso país carece de verdades. Nós precisamos encarar as nossas próprias verdades, inclusive a verdade da exclusão, né, de pessoas que estão ali na região da Sé e em outras cracolândias do país. E muitos de nós não queremos que a cracolândia exista, justamente para nos diferenciarmos dessas pessoas que estão lá. Mas nós não podemos ver a Cracolândia como uma região, como um lugar, né? Mas como o escoadouro de pessoas vulnerabilizadas muito antes do seu uso de drogas. E nós temos uma responsabilidade sobre isso.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Quero agradecer a presença de Cristiano Ávila Marona, presidente do IBCCRIM e secretário-executivo da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, do médico Mauro Aranha, psiquiatra e coordenador do Departamento Jurídico do CREMESP. A produção do programa foi da redação do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos de Cléo Rodrigues, com a contribuição de Benê de Oliveira. O Observatório do Terceiro Setor está com um novo programa, O Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP, todas as quartas-feiras, às 17 horas. Em São Paulo, 93,7 FM. Em Ribeirão Preto, 107,9. Ou pelo site jornal.usp.br/rádio. Não perca O Olhar da Cidadania na Rádio USP, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Você sabia que o Observatório do Terceiro Setor é mais velho, visualizado em mais de 40 países? Em 2016, atingimos mais de 11 milhões de pessoas e quase 180 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a página no Facebook, Observatório do Terceiro Setor, e instagram.com/Observatório3Setor. Acompanhe também nosso programa de TV no canal TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras, à meia-noite, canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor. dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.